Primeiramente, bom dia a todos. Em nome de Deus, eu declaro aberta essa sessão. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do projeto de lei número 1012.
Projeto de lei de número 1012, de 25 de outubro de 2023. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências.
Feita a leitura do projeto, eu passo para a Comissão de Justiça e Finanças. Tem alguém que quer falar sobre a questão do projeto? Eu declaro a ordem do dia. Na ordem do dia, eu coloco a ata em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifeste. O mesmo... está aprovado. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do parecer das comissões no projeto de lei número 1012.
Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Feira do Oeste, em referência para a lei de número 1012/2023, em que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outra providência. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Feira do Oeste entende que o projeto no mérito deve ser acolhido, pois o projeto de iniciativa do prefeito municipal tem a finalidade de suplementar a dotação orçamentária na gerência de promoção social. Não é legalidade que possa afetar a transparência legislativa e elaboração no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, somos de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala das Sessões, em 6 de novembro de 2023. Hernando Girão da Silva Filho Togo, presidente. Paulo Sérgio Carbo, vice-presidente. E José Lucas da Silva, membro. Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Feira do Oeste, em referência ao projeto de lei de número 1012/2023, em que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências. A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira entende que o projeto no mérito deve ser acolhido, pois o projeto de iniciativa do prefeito municipal tem a finalidade de suplementar a dotação orçamentária na gerência de promoção social. Por isso, são de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala de reuniões das comissões, 6 de novembro de 2023. Geraldo de Assis Rocha, presidente. Marco Leite de Oliveira, vice-presidente. E Anísio Aparecido Pérez, membro.
Feita a leitura do parecer das comissões, eu coloco o projeto em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, que se manifeste. O mesmo está aprovado. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do parecer do decreto das contas de 97. Número 97.
Interessada, Prefeitura Municipal de Feira do Oeste. Assunto, balanço geral e balancetes dos meses de janeiro a dezembro de 2022. Parecer de número 01/2023. A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal, em decisão unânime, acompanhando a decisão dos membros, decide pela emissão de parecer final favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Feira do Oeste, referente ao exercício financeiro de 2022, gestão do Sr. Eduardo Flauzino Vilela, constante do balanço geral e balancete dos meses de janeiro a dezembro de 2022. Participaram do julgamento os senhores vereadores da comissão: Hernando Girão da Silva Filho Togo, Paulo Sérgio Carbo e José Lucas da Silva, das sessões. Em 1 de novembro de 2023, Hernando Gerardo da Silva Filho Togo, presidente, Paulo Sérgio Carbo, vice-presidente, e José Lucas da Silva, membro. Senhor presidente, com o fluxo estabelecido no regimento interno e lei orgânica municipal, requeremos a mesa, ouvindo o soberano plenário, seja aprovado o seguinte decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 97/2023, de 1º de novembro de 2023. Julga as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Figueira do Oeste, referentes ao exercício financeiro de 2022. Artigo 1º. Fica aprovadas as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Figueira do Oeste, referente ao exercício financeiro de 2022. Gestão do senhor Eduardo Frauzino Vilela. Constante de balanço geral e balancete dos meses de janeiro a dezembro de 2022. Artigo 2º. Faz parte integrante deste decreto legislativo o anexo 1, justificativa para todos os efeitos e exigências legais. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em 1º de novembro de 2023. Hernando Jerônimo da Silva Filho Togo, presidente. Paulo Sérgio Carbo, vice-presidente. E José Lucas da Silva, membro. Anexo 1, justificativa. A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Figueira do Oeste reuniu-se para analisar, dar parecer as contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Figueira do Oeste, exercício de 2022, sob a responsabilidade do senhor Eduardo Frauzino Vilela. Diante ao que determina o artigo 227 e seguintes do regimento interno da Casa, a comissão recebeu os processos do Tribunal de Contas do Estado, com os respectivos pareceres e acórdão previsto favoráveis, com recomendações. Após a minuciosa análise, viu-se, portanto, que o Tribunal de Contas, através do parecer prévio número 4.575/2023 e do parecer número 4.381/2023 do Ministério Público de Contas, apontava para aprovação das contas, chamando a atenção de alguns pontos em que recomenda ao Legislativo Municipal para que determine ao Prefeito Municipal que continue adotando medidas para melhorar o índice de gestão fiscal municipal, tendo em vista que a melhoria na gestão é um fim a ser perseguido constantemente e a identificação de boas práticas deve ser aprimoradas e aperfeiçoadas. Encaminhe todos os demonstrativos dos anexos da meta fiscais que compõem o processo de elaboração, discussão e aprovação da LDO a este Tribunal de Contas, assim como tenha maior atenção no preenchimento dos dados apresentados neste documento, evitando apresentar informações divergentes entre elas, tendo em vista que prejudica a análise e tomada de decisões. Regularize os registros contábeis por meio de notas explicativas do demonstrativo da Prefeitura, em cumprimento ao artigo 83 a 106 da Lei de número 4.320/64. Verifique e controle por fonte os saldos dos restos a pagar, cancelando os não processados e promovendo eventuais remanejamentos, de modo que, ao final do exercício, haja recurso suficiente para a cobertura dos restos a pagar em todas as fontes orçamentárias. Aplique na manutenção e desenvolvimento do ensino até o exercício de 2023. Além do limite mínimo atual, o valor de R$ 419.774, referente à diferença menor entre o valor aplicado, R$ 3.956.874, e o valor mínimo exigido constitucionalmente, R$ 4.791.681, no exercício 2021, conforme estabelece a emenda constitucional número 11/2022. Envie tempestivamente as informações solicitadas pelas equipes técnicas do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Realize o depósito judicial com recursos próprios dos valores pagos a título de juros e multas decorrentes do atraso no repasse das contribuições previdenciárias relativas às competências de outubro e novembro do ano de 1919. Encaminhe o comprovante a este Tribunal de Contas. Regularize as pendências junto ao Ministério da Previdência Social necessárias para a emissão do certificado de regularidade previdenciária de forma administrativa. No que se concerne à aplicação dos mínimos condicionais, notou-se que o município cumpriu as exigências legais como educação, saúde, Fundeb e pessoal. As leis pertinentes exigem uma aplicação na saúde de um montante nunca inferior a 15% do seu orçamento. No caso, em tela, o município aplicou 18,36%. No mesmo caso, deverá o município aplicar, no mínimo, 25% da arrecadação na educação, onde foi aplicado, em 2022, um montante de 26,69%. Diz ainda a lei que o município não pode gastar mais que 54% com pessoal, conforme a alínea B do inciso 3º do artigo 20 da Lei Complementar 101/2000, onde gastou 45,83% abaixo do limite. Entretanto, estando todas as contas de 2022 dentro daquilo que o próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso chama de parecer e acorda um prévio favorável, a comissão não vê outra alternativa senão seguir a mesma linha de raciocínio para dar parecer favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Figueira do Oeste, exercício 2022, sob a responsabilidade do senhor Eduardo Flauzino Vilela. Assim verificado, em decisão unânime, decide a comissão pelo parecer final favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Figueira do Oeste, referente ao exercício financeiro de 2022, porém determinando ao chefe do Poder Executivo Municipal para não cometer falhas em prestação de contas futuras e cumprindo o que determina as leis acima especificadas. Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em 1º de novembro de 2023. Hernando Jerônimo da Silva Filho Togo, presidente. Paulo Sérgio Cabo, vice-presidente. E José Lucas da Silva, membro.
É, feita a leitura do decreto número 97, eu coloco o decreto em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, que se manifeste. O mesmo está aprovado. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do segundo turno da lei, da emenda, lei orgânica, número 2. É, feita a leitura da emenda, lei orçamentária, número 2, eu coloco a emenda em votação, segundo turno. Quem concorda, se mantenha pela ordem, quem não concorda, que se manifeste. O mesmo está aprovado. Logo em seguida, vamos para as explicações pessoais. Eu concedo a palavra ao vereador Paulo Sérgio Carbo. Eu concedo a palavra ao vereador Anísio Aparecido Pérez. Eu concedo a palavra ao vereador Hernandes Jerônimo Togo da Silva.
Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e por mais essa reunião que a gente faz aqui presente. E gostaria, senhor presidente, de parabenizar a nossa gestão, prefeito municipal. Nós acabamos de aprovar aqui um projeto que vai beneficiar aí as pessoas do nosso município aqui da cidade. É um convênio, né, que há tempos o prefeito vem trabalhando junto com a assistente social para a construção de mais 50 casas. Isso é muito bom. A gente sabe que tem muitas pessoas aqui que necessitam de uma casa e que vivem de um aluguel. Isso é um trabalho que o prefeito vem há anos lutando. É, acredito que desde o primeiro mandato que o prefeito vem lutando para conseguir esse projeto, e graças a Deus agora já tem parte do dinheiro na conta. E gostaria também, senhor presidente, aqui todos os vereadores, a gente tem aqui na cidade vários lugares que está muito escuro, que precisa levar a rede de energia, porque eu recebi há tempos uma cobrança de pessoas idôneas, pessoas, né, inclusive a professora Floripe, ela me cobrou que ali do outro lado do Colégio Gentil, Barão, é muito escuro. Se vocês passarem ali à noite, vocês vão ver que ao lado do muro do colégio é uma escuridão danado, é onde fica pessoas ali por ali, a moita por ali. Ali descendo também, aquela rua pega lá no velatório, que faz aqui ao lado do colégio, conversando com o prefeito, e o prefeito já está providenciando para fazer aquela extensão daquela rede de energia ali. Porque há tempos atrás aconteceu, ali vocês sabem, aconteceu roubos, e aquela rua muito escura, não só aquela rua, como tem várias ruas que precisa ver com a rede, com a Energisa, para estar levando aí a extensão da rede de energia. Aqui descendo aqui do lado aqui da escolinha mesmo, esse travessão de rua todinho precisa fazer um trabalho para levar ali essa rede de energia, para trazer a nossa cidade mais clara. E vocês sabem que o trabalho que o prefeito tem feito juntamente com essa casa, que colocou, trocou todas as lâmpadas da cidade, e a cidade ficou muito bonita, muito clarinha, e é por isso que nós precisamos lutar para que isso aconteça. Hoje mesmo, falei com o Calebre, que é o eletricista, ele já me respondeu aqui, mas ainda não vi a resposta dele com relação a colocando lâmpada ali no fundo do colégio. E quero parabenizar toda a gestão, todo o pessoal que faz parte dessa gestão, porque é muito bom quando o gestor trabalha com responsabilidade e com respeito com o povo. Vocês podem ver que dificilmente, antigamente, o pessoal falava muito de vereador. E hoje vocês não vê o pessoal, quase ninguém criticar vereador. Isso é fruto de uma gestão com responsabilidade, de um prefeito que tem compromisso com o povo. E eu sempre falei, talvez as pessoas achem, aqui não é questão de puxação de saco, não. Eu tenho muito tempo na vida pública, muitos anos que eu sou vereador. Eu ainda não vi um prefeito para trabalhar da forma que o nosso prefeito Eduardo trabalha. Um prefeito que tem preocupação realmente com a questão, com todas as coisas do nosso município. Isso é muito bom. Fica aqui as minhas palavras, o meu agradecimento. Quero mais uma vez agradecer a Deus, agradecer, Vanildo, você, a todos os funcionários dessa casa, pelo grande trabalho que também tem contribuído aqui com a gente. Obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Marcelinho. Conceda a palavra ao vereador José Lucas. Conceda a palavra ao vereador Geraldo de Assis Rocha.
Bom dia a todos. Peço, senhor presidente, para mim falar aqui da cadeira mesmo. Cumprimentar senhores vereador, senhora vereadora. Quero aqui falar para vocês que eu não tive na outra sessão, porque eu tive que fazer uma cirurgia, saí sexta-feira, perdi a festa em todo, né? Mas, graças a Deus, já fiz a cirurgia e estou me sentindo muito bem. Quero aqui também parabenizar o prefeito, o vice-prefeito e presidente da festa de rodeio, Mirim, a dona Elma, né, secretária de Cultura, porque a festa foi um sucesso. Só vou estar falando aqui um pouquinho da festa, que vocês já falaram o que aconteceu na festa e estava muito boa a festa. Quero aqui parabenizar a Elma pela escolha da rainha, né? A festa, a escolha da rainha. Foi um sucesso, foi muito boa a festa, né? Então, foi muito importante para nós. A festa do peão, eu não estava participando, mas participei no primeiro dia da festa. Foi um sucesso. Graças a Deus, não teve confusão, não teve nada. Teve também a festa, né, da mulher rural. A mulher rural também é um sucesso. Então, graças a Deus, a uma boa administração, um bom trabalho, foi bem realizada essa festa. Quero aqui também agradecer o grupo do Peteco, né, que eu também faço parte. Agradecer nosso amigo, companheiro Ivanildo Zago, as filhas dele, a esposa, que não mediu esforço para estar 24 horas, né, em cima para organizar aquela festa. E uma festa muito bem organizada, né? Agradecer também os companheiros do Vanildo, né, que nossos companheiros, né, Dercy, o Dougra e os todas aqueles que, né, que tá ali na presidência, né, do Peteco, né? É muito importante a gente estar ali, tá lembrando dessas pessoas. Foi, graças a Deus, muito bom e foi uma festona grande, né, e boa. E se Deus quiser, nas próximas festas eu estarei junto com vocês na festa. Então, gente, agradecer de coração a todo o grupo do Peteco, né? Quero aqui também, gente, agradecer e fazer um elogio ao prefeito, né? As contas aprovadas 2022, isso é muito importante, né? É uma gestão bem feita, né? Que só, né, trabalho, competência, né? E para falar esse elogio, o elogio não só ao Eduardo, né, como vice-prefeito Mirim, e nós, vereador, também, que estamos aqui para votar projeto e para ser realizado, para ter obra no nosso município, né? Então, gente, graças a Deus, está caminhando e até o final do mandato do Eduardo, as contas vão ser aprovadas, né, com responsabilidade, do mesmo jeito que foi do ano 2022. E quero aqui também, né, parabenizar, né, todo secretário, né, que deram uma força nas festas, né, funcionário público, que a gente não pode estar esquecendo dessas pessoas. Quero lembrar também os senhores vereadores, senhora vereadora. Conversei hoje com o prefeito não está medindo esforço para estar lá em Cuiabá, amanhã ele vai voltar para Cuiabá, sobre os projetos do asfalto de Nossa Senhora Aparecida ali, né? E sobre a ETA, está correndo atrás, tem alguma coisinha pendente, né? Porque as coisas não é igual a gente pensa, né, que tem que ser, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Então, gente, quero agradecer mais uma vez a todos, né? E muito obrigado.
Vereador Geraldo de Assis Rocha, suas palavras muito bem colocadas. O senhor fica à vontade. Se o senhor quiser retirar, o senhor fica à vontade sobre a questão da sua cirurgia. Eu concedo a palavra ao vereador Marco Leite.
Bom dia a todos. Que o Geraldo esteja com uma boa saúde, que Deus prometa que ele seja feliz nessa cirurgia que ele fez. Cumprimentando o trecho com várias coisas da Energisa que estamos aí em andamento, o vereador Davi citando, a gente luta para esses acontecimentos acontecer e as extensão de rede. Tem varas que, às vezes, a rede nem vamos concluir. E varas ela tem que concluir. Mas, como não tem funcionário, nós temos só 4 funcionários na região de Jauru, só tinha 2, não conseguia fazer. Agora nós temos vários postes quebrados, então após esses dias a gente tem que fazer um documento e enviar para desinterligar a cidade da área rural. Nós temos uma energia aqui, eles abaixaram toda a rede ali saindo para Santa Elmina, saindo da cidade, abaixou na rede que sai para a área rural. Então, o dia que deu um problema na área rural, que quer bom posto na área rural, ou uma árvore pegar que desarmar, vai ficar à noite sem energia, por causa que ela possa desarmar lá mais uns 500 metros para frente da cidade, para não interferir na cidade a energia. Eles podem olhar ali, eles baixaram, está na curva e lá a energia esbaixou da área da energia que foi para a rural. Então, isso é coisas que tem que corrigir. Ali no colégio também, que a trifase que sai para o seu Zezinho, já tem interligada dentro da cidade também. Tem que tirar aquelas chaves dali para elas não ficarem interferindo na área rural também, que é a chácara que pega aquela energia dali também. Vamos fazer um documento para que ela se retire dali. E várias outras coisas que estão dentro da cidade, eu estou olhando como vamos fazer a única dever, porque a gente tem os deveres a cumprir, mas também tem os direitos também a cobrar. Então, vamos, para esse final, fazer o melhor nesses anos e pouco que a gente está aí para concluir. A gente vai deixar, às vezes, um planejamento para vários anos que vai melhorar o que acontece na cidade. Então, eu estou aqui para prestar o trabalho, sempre eu estou prestando o meu trabalho. Essa noite, sexta-feira, uma fazenda ligou para mim, 9:30 da noite, andei mais de 50 quilômetros para ir lá tirar desligar as chaves que estava pegando fogo. Então, é um serviço de emergência, é um serviço que tem que fazer. Então, eu estou prestando o serviço que for necessário e tudo fazendo o mais possível com o apoio de todos, com o apoio da Rádio Cidade, que estão nos apoiando, apoio do Vanildo Zago, apoio de várias entidades, que a gente não faz sozinho. A gente tem contribuição dos amigos, dos companheiros, que a gente já possa fazer melhor para Figueirópolis. E aqui fica meu agradecimento a todos e muito obrigado.
Eu quero ressaltar algo acontecido, vereador Marco Leite, sobre a questão da Energisa. Inclusive, eu estive em Cáceres, eu, a Beth, a Tayla, participando de uma audiência, e aonde que estava praticamente todo o chefe da Energisa na região, da região. E eu fiz algumas colocações, alguma cobrança, aonde que a Energisa, ela está cobrando iluminação pública no sítio. Aonde que o chefe da Energisa, ele disse que acharia por bem de fazer até uma audiência pública para estar explicando para a população. E também eu questionei também sobre a questão das árvores, que as árvores ficam praticamente encostando nos fios e a Energisa não tem um funcionário à disposição para estar cobrando, fazendo essas podas dessas árvores. Inclusive, no meu sítio mesmo, nos dois sítios, da minha casa, do sítio, e a casa do meu filho, a numeração da leitura não bateu com a que está no sistema deles. E até inclusive, eu fui duas vezes ali em Jauru, eles reconheceram que estava errado, com muita dificuldade, eles emitiram outro boleto. E é da casa do meu filho, eles viram que estava errado, viram que estava cobrando iluminação pública, e ele disse que essa fatura vai ter que pagar. Vamos legalizar na outra fatura. Então, aonde que... Na audiência pública, eu questionei com o chefe, com o responsável que estava ali, que eles estavam vendendo energia e recebendo adiantado. Eu acho que cada um, igual eu disse lá na audiência, que cada um tem que arcar com a sua responsabilidade na hora que erra. Por que que eles viram que estava errado e vai ter que pagar a fatura? Um absurdo de caro, sendo que no relógio está uma numeração e no sistema dele está outra. No sistema dele está mais. Então, por isso que a energia veio muito caro. E ainda eu questionei, a energia da casa do meu filho veio R$ 1.500 no sítio. Mas cobrando iluminação pública, cobrando todas as taxas em lista. Então, eu fiz uma fala muito dura ali em Cáceres, onde que depois da reunião, os encarregados da Energisa chamou a gente para conversar. E essa questão também que eles falaram para mim sobre o caminhão, o ônibus, não sei, que estava aqui na cidade para resolver algum problema, mas foi uma coisa que não foi divulgada. Inclusive, ele disse que vai corrigir isso aí, porque a Energisa é uma empresa muito grande, uma empresa rica, que não precisa estar roubando dos contribuintes. E se eu falar a verdade para você, vereador, eu mesmo... Eu senti lesado pela Energisa, porque fui no sistema, a menina descobriu o erro e mesmo assim vão ter que pagar. Então, eu quero parabenizá-la, o trabalho que você faz. Com certeza você está fazendo a sua parte, mas a Energisa não tem respeito e responsabilidade com os consumidores. Então, É uma coisa muito ruim, e eu peço para todos ouvintes da Rádio Cidade, das comunidades, que preste atenção na hora que você for pagar a sua energia. Se você não ter cuidado, você estará pagando em iluminação pública, porque iluminação pública nas comunidades, no sítio, isso não existe. Então, eu estou falando por mim, responsabilizando por mim, o que aconteceu comigo. E muitas das vezes a gente vai pegando as leituras, o valor dos boletos, você corre lá e paga. E às vezes a gente nem presta atenção. Aí eu fui analisar, eu estava pagando iluminação pública lá no sítio. Então, eu achei isso... uma irresponsabilidade da Energisa. Aí aonde que o encarregado disse que eles fazem um levantamento e cobra, faz uma meta, mas só que a meta que eles fazem é uma meta muito acima do que está no relógio. Então, isso é complicado, porque todo mundo sabe a dificuldade que nós estamos passando no nosso país hoje, e qualquer centavo que a gente for lesado pode fazer falta. Então, essa é a minha fala, mas eu, com certeza, eu vejo o seu esforço, o seu trabalho que você presta em nosso município e região. Então, eu só tenho que dizer essa fala para que todos ouvintes possa ficar meio atento das suas faturas de energia.
Presidente Jessi, você me concedeu a palavra novamente. Existe um erro que não podia acontecer. O poder executivo tem um poder imenso. Nós temos que ter uma viatura dentro da cidade, um escritório aqui na cidade. Nós temos um escritório na cidade, mas onde está o escritório? O escritório está na farmácia. Ninguém é advogado desse escritório que está ali. Então, se nós da região não cobrar dessa Energisa os direitos que nós temos, nós só vamos sofrer. É uma coisa que nós já tínhamos que ter levantado contra essa Energisa, para ela cumprir seus compromissos. Isso tem que partir do Legislativo e partir também do Poder Executivo. Ver o que, que eles precisam para ter um escritório aqui funcionando das 7 às 5, e ter um chefe que cuida do município. Que eles levam, no mínimo, 200 mil reais de dentro da nossa cidade e não gera emprego para o nosso povo. Segundo, você vê que as coisas são mal cuidadas, sem planejamento. Pegar e interligar o bar Nossa Senhora da Aparecida ali na área rural, sendo que a área rural sempre dá problema. Graças a Deus que nós temos os parceiros, que ali vão ter várias pessoas ali para fazer limpeza de rede. O Luizão, esse dia, deu 4 horas de máquina, o irmão do Anísio, e eu fui para lá só dar assistência, que o povo estava ficando 2, 3 dias sem energia. Agora, esses dias, estou prestando atenção, estou cobrando mais e estou fazendo o máximo possível. Só que nós temos que rever isso. O senhor, como presidente, também, o senhor pode junto, contribuir muito. Fazer que esteja o escritório. O escritório de Jauru funciona das 7 às 11 só. Uma cidade do tamanho de Jauru, com 4 funcionários e uma funcionária lá no escritório, funcionar das 7 às 11, é um abuso também que não pode acontecer. Eu sei que não possa, que isso não pode fazer uma coisa dessa, porque como vai ficar o consumidor? Hoje a energia é tecnologia completa, por causa que ela pertence à água, à internet. Aonde nós tiver hoje, nós estamos falando. E se não tiver energia, nós não temos. Se ficar uma família lá 4, 5 dias que nem nós não temos. Eu agradeço pelas colocações e vamos trabalhar junto e vamos fazer a parte que precisa. Eu agradeço a todos. Obrigado.
Vereador, eu quero dizer para você, tudo bem, nós temos que fazer a nossa parte. Mas esse processo aí é responsabilidade não do prefeito, da Energisa. O que eu estou dizendo é que não foi cobro a iluminação pública aqui na rua, foi lá no sítio. E, inclusive, esteve também o pessoal... nessa audiência pública de Vale do São Domingo, o mesmo questionamento. Por que que eles não abrem um escritório aqui? Para não pagar. Então, eles estão usando a farmácia, né, o proprietário aceitou, mas eles não querem ter gasto. Então, o prefeito, ele tem a responsabilidade de estar cuidando do município. E todos nós aqui na rua, aqui sim, nós pagamos iluminação pública. Mas o que eu estou questionando é que a Energisa, ela não dá nenhum suporte. Ela não dá nenhum suporte. Se você vê sobre a questão das comunidades, você vê folha, você vê árvore encostando nas redes, o pessoal ficando sem energia. Então, assim, isso é uma responsabilidade da Energisa. Não é uma área que tem como o prefeito estar cuidando. Então, nós, como representante do povo, nós temos que fazer nosso trabalho, nós temos que questionar, mas essa responsabilidade nós pagamos por ela. Inclusive... a energia está um absurdo de caro. Eu conheço pessoas aí com as mesmas coisas, não comprou nada, as mesmas coisas que tinha em casa, a energia dele triplicou. Então, qual a explicação? Até, inclusive, o chefe da energia, ele concordou com a minha fala, muitas das vezes ele disse que passa a responsabilidade e os funcionários não cumprem. Então, esse questionamento tem que ser dito, até disponibilizei para ele, se ele quisesse fazer uma audiência pública, que essa casa estaria à disposição, para estar explicando para o usuário. Até, no entanto, ele disse algo, se eu falar para você, nem eu mesmo tinha o conhecimento. E muitas das vezes não tem uma explicação, até inclusive ele disse que é tanta veacagem que eles não têm pessoa nem para tirar a leitura todo mês. Eles estão pedindo que o próprio usuário manda a leitura. Então, quer dizer, eles estão usando os usuários como funcionário da Energisa. Então, isso não é correto. Quer ter muito lucro, mas não quer ter gasto. E, com certeza, essa questão é uma questão que eu vou acompanhar ela de perto, porque eu fui lesado. E outra coisa, aqui em Figueirópolis, o escritório, o atendimento da Energisa aqui em Figueirópolis, praticamente é só para pegar os boletos para pagar. Não resolve nada, praticamente aqui. E, inclusive, eu fui em Jauru três vezes. Igual o senhor disse, funciona das 7 às 11, mas eu saí de lá, era quase 2 horas da tarde. É tanta gente que tinha, e você escuta com a boca só reclamação. Inclusive, ontem eu vi um vídeo também de uma deputada cobrando também o descaso da Energisa. Então, assim, é um trem que está acontecendo, que vereador não é culpado, prefeito não é culpado, o culpado é a empresa. Porque um gestor, ele não dá conta de cuidar do município e está cuidando também parte de energia que não é de responsabilidade dele. Agora, aqui dentro da cidade, tudo bem. O prefeito tem que preocupar com as lâmpadas em frente às casas, que é iluminação pública, a gente paga na fatura, aí tudo bem. Mas só essa questão deles estar cobrando iluminação pública no sítio, e a hora que você vai lá, eles reconhecem que está errado, mas diz que você tem que pagar aquela fatura, que eles vão legalizar no próximo mês. Então, eu não achei isso correto. E aí ele até propôs de ter uma audiência pública para estar passando, explicando, pegar todas as cobranças, porque o contribuinte ele não pode estar pagando pelo erro que é abordado o erro, do sistema dele está errado. Eu sei que aqui está diferente, mas você tem que pagar. Então, por isso que eu não achei justo, e graças a Deus que deu certo na audiência pública, de confrontar com os encarregados da Energisa, e aonde que eu fiz esse questionamento, fiz essas colocações. Até, inclusive, a presidente da Câmara de São Vale do São Domingo estava lá também, questionou também a demora, aonde que tem nas comunidades os tanques de leite, aonde que deu problema, queimou os tanques de leite, perdeu o leite, e a demora foi muito grande para eles reembolsar aquele prejuízo. Até, inclusive, no dia que ela estava lá, ainda não tinha reembolsado. Então, essa Energisa é um trem que a gente precisa, a gente paga, mas o serviço é de péssima qualidade. Eu repito a falar, essa fala eu falei junto lá na Câmara de Cáceres, na audiência, e eu repito a falar. A demora da Energisa para fazer uma religação, a demora da Energisa quando queima um eletrodoméstico do servidor é de péssima qualidade. Então, até estou esperando, ele pegou o número do meu telefone para para estar marcando essa audiência pública. E com certeza a gente vai fazer uma divulgação, buscar que a população possa participar dessa audiência pública, para que nós possamos chegar no consenso, para nós que tiver um serviço de ótima qualidade. Eu quero aqui, nesse momento, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, que nós possamos continuar fazendo um bom trabalho, e algo mais nada a tratar, eu declaro encerrado essa sessão.